Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug 700 de hoje. Lembrando sempre você, ouvinte, que o programa é destinado aos usuários do computador que estão enfrentando aí alguns problemas ao lidar com essa máquina. Essa máquina ou com os aplicativos, né, que nela estão instalados. Então, se você tiver lá a sua dúvida, você deve enviá-la aqui para o programa no seguinte endereço de e-mail. Anote aí. O endereço do Plug 700. É o info@radioeldorado.com.br. É que eu já estava trocando as bolas. E não se esqueça de colocar Plug 700, ou seja, o nome do programa, no assunto. Né? Para que você a gente... Estava invertendo as duas coisas.
Então, info@radioeldorado.com.br é o endereço.
É o endereço.
E no assunto, no subject, você coloca Plug 700.
Exatamente.
Pra não ser confundido com um spam.
Com um spammer, né? Exato. De repente a gente pode achar que você é um daquelas centenas de spammers que estão mandando coisas não desejadas aqui para a gente.
Tarcísio, vamos ver se a gente tem boa memória.
Diga.
A Marilise Piva Azevedo diz o seguinte: caros colegas e amigos, ela chama de colega porque, se não me engano, a Marilise é professora. Estou muito chateada comigo mesma, pois fiquei ouvindo o Plug várias vezes e consegui transcrever o que eu queria, depois de várias madrugadas. Pois bem, escrevi e ia transcrever para o micro, mas devido à minha cabeça de vento, aconteceu que esqueci onde coloquei o papel.
E o vento os levou, provavelmente.
E o vento levou. Era sobre aquelas matérias, do tipo se cheira mal é química. Então ela pediu para repetir, que foi um ouvinte que mandou essa sequência de frases que dizia...
Se vamos cheira mal é química. Se não funciona, é física.
É física. Se ninguém entende...
se ninguém entende é matemática.
E se não faz sentido?
Se não faz sentido é psicologia, exatamente.
Agora, se cheira mal, não funciona, ninguém entende e não faz sentido...
Aí é informática.
Exatamente, era essa frase, isso mesmo. Você tem boa memória, Tarcísio.
Juntos, né? A gente fez assim um espírito colaborativo aqui para poder lembrar de tudo. Aliás, por falar nisso, tem aqui um e-mail do Paulo Tadeu Coelho, que ele fecha o e-mail mais ou menos por aí.
Ele diz, né?
Quem não lê, mal vê, mal ouve, mal fala, mal pensa. E por último, mal cheira mal. Aí ele manda uma dica de um site para ouvir o canto dos pássaros.
É interessante, vamos colocar esse no 389?
Podemos colocar esse sim. Mas de qualquer forma, se você já está aí curioso,
a dica... Com papel e lápis. A Marilise deve estar, né? Com papel e lápis, porque ela ia anotar a história. Lembrando, Marilise, cheira mal química, não funciona física, ninguém entende matemática e não faz sentido psicologia. Era isso.
Exato. Né? E esse Canto dos Pássaros, o site para você ouvir Canto dos Pássaros, uma dica dada pelo Paulo Tadeu Coelho, anote aí, fica em www.eln.gov.br, ou seja, um site governamental brasileiro.
O que será ELN?
ELN. Não sei, viu, Peluíde, mas deve ser alguma coisa voltada para essa
ecologia,
exatamente. E aí tá um site governamental. Depois que você digitou o domínio www.eln.gov.br, digite uma barra, aí escreva PASS, P maiúsculo, ASS 500.
500, quer dizer, 500 em algarismo.
Isso. Depois, barra, BIRDS, né, BIRDS, tudo em maiúsculo aí, pelo menos é assim que o Paulo Coelho nos mandou o link. BIRDS, barra index.htm. Tá? Convém digitar esse final, né, o BIRDS, barra index.htm, tudo em maiúsculo, porque pode ser, tem alguns servidores que são case sensitive, né? Como é que chama isso? São sensíveis a maiúsculas, minúsculas, não é
isso? Caixa alta, caixa baixa.
Caixa alta, caixa baixa. E às vezes a pessoa digita minúsculo e o servidor lá não entende porque tinha que ser em maiúsculo. De qualquer forma, esse link vai estar em qual info?
389.
Tá, no Infodrop 389.
Você sabe de onde vem caixa alta e caixa baixa, né?
Ah, lembro. É porque, quer dizer, eu não lembro porque não era da minha época, mas é quando as pessoas precisavam trocar a maiúscula pela minúscula, né?
Na tipografia.
Na tipografia.
E eles então... usavam na caixa baixa, que era aquela, digamos assim, mais acessível à mão, os tipos minúsculos, que são os mais frequentes de serem usados.
Isso. E na caixa alta...
E na caixa lá em cima, que era mais longe para se pegar, as maiúsculas que
exatamente.
Pegavam só de vez em quando.
Aí,
né?
Surgiu caixa baixa, caixa alta.
Caixa ba... É só aquelas coisas históricas, por exemplo, você já ouviu alguém falar, puxou a descarga.
É.
O cara não puxou coisa nenhuma, ele empurrou.
Empurrou.
Normalmente tem um
é.
Botão que o cara empurra. Mas puxou da época que tinha cordinha.
A cordinha, né? Ainda coisa. Tem, né?
Ainda existem
alguns desses que você puxa a cordinha da descarga.
Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida estranha da Marlene Oliveira. Ela sabe onde ela mora? Pertinho do Museu do Computador, lá na Avenida Interlagos.
Ah, sei.
E falando nisso, eu precisava ligar para o...
José Carlos Vale.
José Carlos Vale.
Museu do Computador, para quem não sabe, é um museu, como o próprio nome já diz, do computador, que tem lá peças da informática raríssimas, coisas interessantíssimas.
E é interessante levar
crianças
para ver
isso. Você tem uma ideia? Tem lá um HD... que tem o tamanho de um motor de uma Brasília, né? E assim, era um HD de 30 megabytes.
Que nada, menos ainda, acho que de 3 megabytes.
É, enfim.
Coisa assim, né?
Então tem coisas bastante curiosas, interessantes, e muito didática a visita lá, né? Muito, muito proveitosa sob o ponto de vista didático. Então vale a pena você pegar os dados direitinho, fazer a visita lá ao museu, entre no site. O site do museu é... www.museudocomputador.com.br, né? E lá você vai encontrar endereço, horários de visita.
E vale, enfim, a pena levar a criança lá, isso com
certeza, sem dúvida,
absoluta.
Sem dúvida.
Agora, diz aqui a Marlene.
Que ela diz?
Há seis meses comprei esse computador, um computador, né?
Tá, que ela
e me aconteceu algo que não consegui resolver. Estava usando a internet e de repente o computador parou. E só ficou na tela a palavra positivo. Que deve ser a entrada, né? A tela de entrada deve ser aqueles computadores marca positivo, né?
Provavelmente.
E o teclado parou de funcionar.
O mouse?
O mouse também. Enfim, não consegui fazer mais nada, a não ser desligá-lo manualmente. Levei ao autorizado e o técnico me disse que era problema de configuração. Me cobrou uma nota preta e em 2 minutos digitou uns códigos e tudo voltou a funcionar. Você saberia me dizer o que foi que aconteceu com o meu computador?
Olha, é difícil dizer exatamente o que aconteceu com o seu computador.
Agora,
né?
O fato dele ter digitado alguns códigos e ele voltou a funcionar, me parece uma coisa suspeita.
É, me parece sim. Me parece uma coisa, no mínimo,
inusitada.
Porque que códigos ele poderia ter digitado, né? O que poderia ter feito o seu computador parar de funcionar seria realmente uma perda de configuração do setup. O setup é o seguinte, é um programinha que já vem com o computador, ele independe da existência de um sistema operacional, como o Windows ou o Linux, ou seja lá o que for, porque ele já vem gravado num chip, né, no seu computador, naquele CMOS, é um chip especial chamado CMOS.
Ele pode ser alterado, quer dizer, as informações dele podem ser alteradas em função dos
exatamente.
Periféricos, mas a informação é mantida nele através de uma bateria.
Exatamente.
Uma bateriazinha, né? Uma
exatamente.
Pilhazinha, aquelas tipo moedinha, né?
Então pode ser, quer dizer, essa é uma das possibilidades, que o seu computador, devido a um problema de alimentação dessa bateriazinha, ele tenha perdido a configuração do seu setup, tenha travado tudo. De repente o computador não acha mais HD, não acha mais nada lá. Quer dizer, o sistema operacional para de achar tudo que o setup, né, a configuração inicial do sistema avisaria que ele tem.
Agora, esse não é o único problema dela. Ela tem mais um problema.
De qualquer forma, os códigos que ele deve ter digitado deve ter sido isso. Ele deve ter entrado, na hora que ligou o computador de novo, no programa de setup e reconfigurado com alguns códigos, enfim, formando as coisas necessárias para fazer o seu computador voltar a se iniciar, né?
Agora, ele diz, ela tem o seguinte problema. Depois que ele voltou a funcionar, diz, sempre que a internet começa a ficar muito lenta, eu desligo o computador e me aparece uma mensagem que diz que outras pessoas estão conectadas no meu computador. E se eu desligar o Windows, eles, os outros, irão perder dados. Eu aperto sim, demora e só então o Windows desliga. Ligo novamente e tudo volta ao normal. Isso é normal acontecer?
É, isso no Windows é normal. O Windows, ele é, quer dizer, é normal, apesar de não dever...
Não deveria acontecer,
mas acontece, exatamente. É que assim, a filosofia de trabalho do Windows, principalmente as últimas versões, né, Windows NT, Windows XP, Windows 2000, é a seguinte, ele assume que ele vai ser um sistema operacional para atender ou a uma rede, ou pelo menos a várias pessoas que possam compartilhar da mesma máquina. Só que para que as coisas, os trabalhos de uma pessoa, não se misturem com os trabalhos de outra pessoa, você pode, cada vez que liga a máquina, pelo menos no Windows XP, se logar, se identificar como um usuário diferente. E mesmo que exista um único usuário, existe esse bug no Windows. Ele ignora, né, o fato de um único usuário ter se logado ou estar usando aquele computador, e ele sempre avisa isso, ele avisa que há outras pessoas utilizando, outras pessoas logadas, né, no seu computador, ou utilizando, enfim.
É uma coisa meio macabra,
desligar,
né? Parece que
desligar vai desligar todo mundo, né?
É meio macabro isso, né?
É macabro e, ao mesmo tempo, deixa as pessoas preocupadas, né? Porque ela fala, nossa, como outras pessoas estão usando meu computador?
A pessoa, de repente, olha por cima dos
ombros. Será que tem algum,
né,
hacker, tem alguma coisa? Parece que tem algum fantasma usando o computador, né? Então, na realidade, é um problema de mensagem do Windows mesmo. Infelizmente, eles não tomaram muito cuidado em relação a isso.
Agora, o fato da internet ficar muito lenta, tem alguma coisa a ver com o cache?
Pode ter a ver.
Vai usando, quer dizer, uma coisa do cache ser grande demais, ela dimensionou grande demais.
E fica... Na realidade, a internet ficar lenta pode ser um sintoma específico de uma coisa mais genérica, de uma coisa mais geral. Pode ser que o computador esteja ficando muito lento como um todo, né? Precisaria dar uma checada. Às vezes você está com muitos programinhas desses trabalhando residentes na máquina, né? Consumindo recursos e deixando a máquina e, portanto, também a internet cada vez mais lenta. Eu, no seu lugar, passaria aí nesse computador um anti-adware, um daqueles softwares que caça programinhas espiões, programinhas que ficam trabalhando na memória do computador e que ficam consumindo recursos, do tipo aquele que eu já falei no primeiro bloco do programa de hoje, ad-aware, que você obtém em www.lavasoft.com.
Que é, cuidado, é gratuito para pessoas físicas, viu?
Isso.
Agora,
vou dar uma passada nesse programa. Agora, de qualquer forma, dados os sintomas, né, do seu computador, ele já apareceu um problema inicialmente, que você teve que levar lá no técnico, que milagrosamente, diz você, digitou alguns códigos e o computador voltou ao normal, né? E cobrou uma nota preta por isso. E agora esses outros, quer dizer, o problema do Windows apresentar aquela mensagem até que é uma coisa normal, mas a internet ficar lenta, o computador ficar lento, não é normal.
E o gozado é o seguinte, que quando ela desliga e liga de novo, aí volta tudo a funcionar rapidamente.
Então,
quer dizer, acumula lentidão ao longo do processo de...
Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada no talvez até na configuração do seu computador, né? Veja, faz tempo que você comprou esse computador?
Seis meses,
quer dizer, em 6 meses você deveria ter o suporte.
Sabe que me dá medo?
Para poder resolver esse problema, né? Se for o caso, até verifique junto ao vendedor a possibilidade de reformatar a máquina, né? Porque normalmente esses computadores que a gente compra aí, devidamente licenciados, com marca, grife e tudo mais, eles vêm com um CD de recuperação do sistema. Então, o único inconveniente é que esse CD, ele, uma vez rodado, ele elimina, ele apaga todos os dados, né, no seu disco rígido, porque ele reformata o disco rígido e reinstala o sistema operacional, reconfigura todo o seu computador, deixando-o exatamente como ele saiu da loja, né, sem nenhum aplicativo, instalado e tudo mais. Então, se você tiver que apelar para isso, tome cuidado de fazer uma cópia dos seus arquivos, né? Arquivos de texto, planilhas, enfim, as coisas que você andou produzindo e salvando no disco rígido. Salve isso numa mídia tipo um CD, imagino que o teu computador tenha pelo menos um gravador de CD, né? Seria o ideal. Salve tudo isso, certifique-se de que você tem em mãos os discos dos aplicativos, né? Os CDs ou os discos de instalação dos aplicativos que lá estão no seu computador, para que você possa reinstalá-los. E aí talvez seja realmente a melhor solução zerar a máquina, né? Quer dizer, fazer aquilo de reinstalar o sistema, o Windows, do jeito, de forma, transformar o seu computador daquele jeitinho como ele veio da loja, né? Veja a possibilidade de fazer isso, porque às vezes é o único jeito de resolver esses problemas em série, né? Que vão um
atrás do outro, um vai puxando o outro e a coisa vai piorando. Uma outra saída seria, uma tentativa, se vai, para não ser eventualmente tão drástico, é você instalar o famoso RAM Booster, que você encontra até no www.intermatica.org, você encontra um link para lá.
Pode dar uma melhorada.
De repente, eu faço isso, eu tenho ele instalado de vez em quando eu vejo que começa a ficar lento, aquele meu bichado, sabe aquele Windows 98 bichado? Ele começa a ficar meio lento assim, eu passo o RAM Booster, ele faz uma limpeza na memória RAM e...
Me ocorreu agora uma outra ideia, viu, Pierluigi? É. Você lembra daquela dica que nós demos no Infodrop, do PC Pitstop?
Sim.
Né? O PC Pitstop é um site, acho que é www.pcpitstop.com. Você entra nesse site e manda fazer um diagnóstico no seu computador. Aí eles detectam os problemas que efetivamente estão acontecendo no seu computador e até te dão as dicas de como resolvê-los. A inconveniência é que ele está totalmente em inglês. De qualquer forma, se o endereço não for esse, entre em www.intermatica.org e procure um infodrop através daquele campo de busca, digitando PC Pitstop, o infodrop que contém o link para esse site. Vamos a mais um intervalinho, a gente volta já com o terceiro bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Com as novas versões de Windows, o Linux está se tornando cada vez mais popular. O Kurumin é uma distribuição Linux desenvolvida pelo Guia do Hardware com base no Knoppix. O Kurumin roda direto do CD sem alterar o conteúdo dos HDs instalados e detecta o hardware da máquina automaticamente durante o boot.
Portanto, é uma versão muito boa para você testar a funcionalidade desse sistema operacional sem ter que apagar ou substituir o sistema operacional que você já tem instalado no seu computador. Basta você deixar o CD na bandeja e em menos de 2 minutos você tem um sistema Linux completo já pronto para acessar a internet, assistir a filmes e uma série de outras tarefas. Se você gostar, depois você pode até instalá-lo no HD. Isso demora uns 4 minutos a mais.
Agora, como obter o Kurumin? Basta você entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 384 e lá você encontrará links diretos para sites a partir dos quais você poderá fazer o download desse software maravilhoso.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.